Fala, meus amigos, como vocês estão? Meu nome é Enzo Barbieri, sejam bem-vindos a mais um episódio do 10 Passos à Frente. E no episódio de hoje vamos continuar aquela nossa série, aquela nossa saga sobre os termos do mercado financeiro. Estávamos seguindo o alfabeto e então vamos lá. Antes de começar, eu queria falar para vocês sobre o nosso curso que também já fechou as inscrições. E não sei quando vou abrir novas turmas. Se vocês quiserem ir acompanhando tudo, me sigam lá no Instagram, @enzobarbieri8. Mas enfim, vamos para o episódio. Vamos começar então com a nossa letra R, que foi onde a gente parou. Vamos para rentabilidade nominal. Rentabilidade nominal é o valor bruto do rendimento de um investimento ou aplicação durante determinado tempo. Então, já fazendo esse gancho, já aproveitando essa âncora, vamos para a rentabilidade real, que é a taxa de rentabilidade nominal com desconto de inflação do período, ou seja, é ajustado à inflação, é o valor ajustado à inflação, e rentabilidade nominal é apenas a rentabilidade do investimento durante um determinado tempo. Então, rentabilidade real ajustada à inflação, nominal apenas durante um determinado tempo. Resgate. Resgate é o pagamento de um título, isto é, devolução do valor aplicado somado aos juros do período. Ou seja, resgate é quando você vai lá transformar o seu dinheiro em dinheiro líquido. É de seu investimento virará dinheiro, entendeu? Agora vamos para spread. Spread é bem importante, é uma coisa que faz muita diferença se você souber, tanto quando você for negociar câmbio, quando você for negociar hedges. Então é bem importante entender sobre spread. Spread é a diferença entre preço de compra e de venda de uma ação, título ou outro ativo, é uma porcentagemzinha ali que mexe no seu valor. Agora, swap. Swap é uma operação financeira em que ocorre troca de posições entre investidores em relação ao risco e retorno. Agora, saindo dessa onda mais macabra, vamos para Selic. O que é Selic? Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira definida pelo Copom e que serve como referência para investimentos como Tesouro Direto e poupança. Agora, um terminho dos traders, de quem faz operações de curto prazo: short selling. Short selling é o quê? Mais conhecido como short apenas. Também chamado de operação de venda e descoberto, utilizado em cenários de perspectiva de queda no preço de um ativo, quando o investidor vende o ativo para recomprá-lo mais barato. Dá para a gente observar essas operações short no filme A Grande Aposta, que é o filme The Big Short, né? E também no na série Billions, que o Axelrod faz muitas operações short. Agora vamos para small caps. Small caps são a classificação das ações de empresas com pequena capitalização, ou seja, empresas que possuem um menor valor de mercado, empresas de um porte menor, empresas que ainda estão menos maduras no mercado. Swing trade. Swing trade na bolsa são operações de curto prazo, não é nada de casal, não. São aquelas que aproveitam o sobe e desce do mercado e que podem durar em média entre 1 e 30 dias. Agora vamos pular para a letra Z. Letra T, desculpa. Tô meio analfabeto. Taxa de administração. O que é taxa de administração? É um valor cobrado normalmente por fundos de investimento para cobrir os custos da gestão. Mas essa taxa também pode ser cobrada em outros investimentos, como CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto. Taxa de administração é aquele valor que vai ficar para o gestor do fundo ou do título. Taxa de corretagem. É o valor cobrado sobre as operações de compra e venda de ativos na bolsa de valores. Pode ser uma taxa fixa por operação, um pacote fixo por mês ou ainda um percentual sobre o valor negociado. A gente pode verificar em muitas corretoras de valores, como eu já disse em outros episódios, que existe uma taxa de corretagem, mas também existem corretoras com taxa zero. Então, priorize elas. Taxa de custódia. Taxa de custódia é uma taxa cobrada pela Bolsa de Valores em vários investimentos para cobrir os custos referentes à guarda dos títulos e as informações e movimentações de cada conta. Bem simples. Enquanto o seu título estiver lá investido, você tem que pagar uma taxa de custódia. Normalmente a gente verifica essa taxa de custódia em ativos do Tesouro, Tesouro IPCA e esses tipos de ativos. Agora, taxa de performance. O que é taxa de performance, meus amigos? Taxa de performance costuma ser cobrada pelos fundos de investimento sobre a rentabilidade alcançada acima do esperado. Na boca popular, existem fundos de investimento, como fundos multimercados, que cobram taxa de performance sobre um benchmark que eles não seguem. Ou seja, seria mais um roubo em muitos tipos de fundo. Em outros fundos, por exemplo, de ações, que usa o benchmark do Ibovespa, é aceitável, mas fundos multimercado, em que você tem ações, tem ativos, mas tem ativos de renda variável dentro da sua carteira, usar o benchmark do CDI é inaceitável e ainda cobrar uma taxa de performance por isso. Mas enfim, isso ficaria para outro episódio, essa discussão. E eu coloquei também no Instagram um destaque lá no meu perfil. Tem um destaque que eu falo sobre fundos multimercados. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só entrar lá em @enzobarbieri8. Agora tem algumas taxas aqui que são a taxa híbrida, que é a rentabilidade que reúne duas taxas, ou seja, uma prefixada e outra vinculada a um indicador econômico, como por exemplo o IPCA. Também temos taxa pós-fixada, que a gente vê mais nos títulos, né? Então, essa taxa pós-fixada é a rentabilidade que segue a variação de um indicador da economia. Dessa forma, se o indicador cai, o rendimento do investimento vinculado a ele também cai. A taxa prefixada é a rentabilidade combinada no momento da compra do título e não varia durante todo o período em que ocorre o investimento, ou seja, ela já está pré-fixada, você já sabe qual será a sua rentabilidade. Taxa referencial. O que é taxa referencial, meus amigos, meus jovens, nós jovens, não sabemos o que é taxa referencial. Ela é popularmente chamada de TR, é utilizada como referência para parte do rendimento da poupança e de outras aplicações como FGTS e financiamentos imobiliários. Poupança não, a gente não liga muito, a gente fica longe dela porque poupança é um lixo. Tesouro Direto, programa criado pela parceria entre a Bolsa de Valores do Brasil e o Tesouro Nacional para permitir negociação de títulos públicos por pessoas físicas pela internet. A gente comenta bastante sobre o Tesouro Direto, então deixar bem claro o que ele é bem importante, na minha opinião. Títulos públicos, também comentamos bastante sobre, são chamados também de títulos de dívida pública. São títulos de renda fixa emitidos pelo governo para financiar as atividades deles e também são disponibilizados para pessoas físicas através do programa do Tesouro Direto, que a gente acabou de comentar sobre. Que são trader, galera que gosta de perder dinheiro também, mas é a pessoa que realiza transações na bolsa de valores, especialmente quem se dedica 100% a essa atividade. São profissionais da área mesmo, não aquele seu amigo que quer uma renda extra. Não, isso não é trader. Traders são profissionais da área. O que é vacância? Vacância é o termo utilizado para mensurar o espaço não locado de um empreendimento imobiliário, ou seja, é aquela parte que você não tem alugado, você tem um prédio, você tem um escritório não locado, então entra numa taxa de vacância, entra no termo da vacância. Quando você for investir em fundos imobiliários, olhar a taxa de vacância é muito importante, porque é a área vaga de um empreendimento comparada com a área total do mesmo. Então, ter um fundo imobiliário com o máximo de ocupação dele é muito importante, ou seja, vacância zero é o ideal num fundo imobiliário. Volatilidade é uma medida de risco que indica as variações do preço de um ativo. Quem me conhece sabe que eu digo bastante que volatilidade não deveria ser considerado um medidor de risco, porque somos investidores de longo prazo, o que eu prego na minha filosofia de investimento é o longo prazo, que eu ensino para os meus alunos dos meus cursos, que eu ensino nos meus e-books, que eu ensino no meu canal do YouTube, que estamos começando agora, que ensino no meu Instagram, é investimento a longo prazo. Então, não devemos olhar volatilidade. Então, foi isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E eu vou, talvez, jogar um extra lá no meu Instagram para falar, para vocês saberem como que alguns termos que os traders mais falam, né? Então, eu vou jogar esse bônus lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o podcast. Se vocês quiserem seguir mais conteúdo meu, tem lá no Instagram, @EnzoBarbieri8, no meu canal do YouTube Jovens à Frente do Tempo e também no LinkedIn, que é Enzo Barbieri. Espero que vocês tenham gostado e fui! Vamos ficar rico, porra!